Muito boa tarde, bom dia. Esta é mais uma edição da Rádio Angola. Estamos de volta depois de um grande tempo ausente a partir de Washington. Nós gostaríamos de pedir a nossa sincera desculpa aos nossos ouvintes da Rádio Angola pela ausência das nossas entrevistas a partir de Washington, mas certamente que os nossos colegas têm estado a trabalhar a partir de Angola e outras partes do mundo. Eu sou Florindo Chivukute. Hoje temos como convidado o jornalista comunitário Eduardo Ngumbe. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Obrigado, obrigado.
Nós convidamos o jornalista comunitário Eduardo Ngumbe, que esteve presente na sala de julgamento no Lubito, dos sete jovens, ou seis jovens, perdão, que foram condenados. Sete, muito obrigado pela correção, que foram condenados por causa da falta de água na sua comunidade no Lubito. Eduardo, já agora nos pode explicar de uma forma breve o que é que de facto aconteceu, o que levou à detenção desses jovens no Lubito a semana passada?
Boa tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes da Rádio Angola. Eu falo-vos a partir do Lubito e, de facto, estive desde as primeiras horas que eu me apercebi da detenção dos jovens ativistas que reivindicavam pelo direito à água. É sabido que a zona Alva do Lubito, que é a zona que compõe a maior franja populacional desse município, debate com sérios problemas de água, de falta de água. Aqui não há água. Há bairros que há mais de 2 anos não vêm sequer uma gota na torneira. Falo, por exemplo, como o bairro do Alto Lier, da Zâmbia ao Alto Lier. E há bairros também que desde a sua fundação nunca tiveram água, nunca beneficiaram deste direito. Assim como outros, até tais centralidades. Então, vivendo esta realidade, os sete jovens decidiram ir à administração fazer uma manifestação espontânea a exigir explicações ao administrador, que é o decisor público, neste caso, as satisfações do porquê que não fornece água a estes bairros. Até porque ele, antes disso, incitado uma conversa com a empresa de águas e não foram bem sucedidos. Então, no dia 2, terça-feira, neste caso, foram até a administração, ficaram a mais de 100, digo, a mais de 100 metros da administração, com cartazes e em silêncio. Os cartazes estão, que eles exibiam, dizia: sem água não há vida, temos água para a zona alta, Nelson da Conceição, fora. E, vendo aquilo, como segundo a explicação do comandante municipal de Diamantino, que em conversa com alguém que me confidenciou, disse que ele sabia de antemão que havia jovens a se manifestarem, que iam à administração. Entretanto, ele, o Diamantino, injetou policiais à paisanas para lhe informarem se de facto os jovens viriam ou não. Então, logo os jovens fizeram-se ao local, então ligaram para ele. Até porque um dos jovens, a paisana, ainda ligou no Diamantino e quando o avistou, um dos detidos vinha, né, foi chamado por este jovem a dizer: meu chefe, quer falar contigo. Então, este disse: lhe passa o telefone. Então, quando a vez que diz que passa o telefone até o chefe era o Diamantino, disse: já não quero mais falar com ele. Então, ele saiu do gabinete dele e veio a correr até a administração. Ele ordenou a detenção daqueles sete jovens que estavam ali a reivindicar pelo direito à vida, pelo direito à água, que nós todos sabemos que água é vida. Detidos às 9, foram levados até a primeira esquadra, onde ficaram daquelas horas até às 16. Das 16, foram levados ao tribunal, onde ficaram até às 19. Das 19, no tribunal, foram levados para a comarca, onde passaram a noite, durante 3 dias, não estou em erro. Ficaram lá mais de 48 horas, ficaram por lá 36 horas. Entretanto, na sexta-feira, foram levados ao julgamento, foram presentes ao juiz e julgados. E neste julgamento, ficou provado que não houve violação da parte dos manifestantes a exigir pelo direito à água. Não houve violação, não foi por lei, nem nada disso. Foram condenados, infelizmente, porque os policiais dizem que eles insurgiram-se contra as forças quando estavam a ser impedidos ou aconselhados a deixar o local. Dizem os oficiais que injuriaram a polícia, chamaram nomes à polícia e desobedeceram às orientações. Foi isto que os levou à condenação.
Eduardo, desculpa cortar a palavra. Essa foi a opinião da polícia e houve provas? E qual foi a posição do advogado dos sete jovens ativistas em relação a
Bem,
essas acusações?
sim, o advogado, diante desta situação, apresentou recurso, fica como eles falam, protestou e o seu pretexto não foi aceito. Entretanto, na sala mesmo de julgamento, os comandantes que estavam lá como da primeira esquadra, da segunda, os comandantes todos e mais outros oficiais. E os mesmos comandantes estavam lá como declarantes, onde até alguns não estavam no local, estavam a contradizer-se. Um diz que, quando perguntado pelo juiz, se o comandante municipal estava lá, um diz que não, mas outro disse que sim, estava lá. Quando perguntado se estavam aqui distância da administração, um dizia que estavam a mais de 100, estavam distantes. Outros diziam que estavam a menos. Então, houve um desencontro abismal. E saídos desse julgamento onde foram condenados, nós sentimos injustiçados. Sentimos injustiçados por quê? Porque o mesmo administrador, Nelson da Conceição, enquanto diretor provincial, da educação, roubou milhões de dinheiro, roubou milhões, isso todo mundo sabe. E ninguém o está a responsabilizar. E atualmente, nas vestes de administrador, ele tem 22 cantinas escolares. 22 cantinas. São deles, 22 cantinas escolares. Facto até que leva à contestação do atual diretor da educação, o senhor Belino Lopes, que já veio em privado a dizer que nunca viu aquilo, nunca viu isso que o Nelson está a fazer. O mesmo administrador Nelson, em todas as obras públicas, paliativas, e não só de apertura de valas, drenagem, não só, tem priorizado empresas que são ligadas a si. Ele puxa para si o tacho todo. Então, ele faz negócio com ele mesmo, enquanto decisor. Então, isso, eu penso que isso configura, só essas práticas em que ele tem adotado, configuram crimes. Então, esses são esses crimes que o Ministério Público não vê, faz vista grossa. E às vezes nós, munícipes e cidadãos, vendo isto, perguntamos, então, se o Presidente da República vai ter de dizer que ninguém é mais pobre para não merecer defesa, ninguém é mais rico para não ser condenado, então por que condenam os pobres jovens que reivindicavam pela falta de água, que é um dado adquirido, até porque a própria empresa vai ter de dizer que não há água, que há problemas de água. Não há, não tem condições. Por que condena esses jovens e os gatunos e milhões ficam impunes? O porquê? O porquê? Eu fico sem resposta às vezes. Entende?
Eduardo.
Estamos, infelizmente, estamos em terra bichada. Angola, infelizmente, continua assim. São José dos Santos, são presentes joloenses, parece que o comboio segue. E ninguém diz nada, infelizmente.
Eduardo, apenas para esclarecer, esta detenção foi dirigida pelo comandante municipal Carlos Diamantino, e as acusações que pesam contra os sete jovens ativistas que reclamavam por a falta de água, eles, segundo o tribunal, eles foram condenados não pelo facto deles protestarem, se bem que eles foram detidos pelo facto de eles protestarem, que é um direito constitucional plasmado na Constituição, artigo
Sim.
47, mas a polícia diz que eles foram, ou o tribunal diz que foi condenado pelo facto deles insultarem a polícia. É isso, apenas para esclarecer aos nossos ouvintes.
Sim, é isso. Injuriaram a polícia e desobedeceram as ordens policiais. Pelo menos é isso. Acho que isso foi uma manobra feita à medida do casaco dos decisores. Porque não viram crime algum nas práticas de reivindicação dos jovens, até porque a própria empresa veio a dizer que há, de facto, problemas de água. Então, arranjaram isso. Arranjaram isso como desculpa, porque é para condenar os jovens. Agora, os jovens foram condenados e a sua libertação está a depender de um pagamento, de uma caução equivalente a 160 e tal, 1.000 kwanzas. Infelizmente.
Eduardo, nós estamos a acompanhar várias conversas nas redes sociais, no Facebook, para ser mais específico, e há certamente muita indignação em relação a esta detenção dos 7 jovens que reclamavam por falta de água no seu bairro, e tudo parece-me que as pessoas não estão contentes, de uma forma geral, de como é que a justiça funciona em Angola. Quer dizer, que a justiça angolana continua a mesma na altura do regime dos Santos, e que
Infelizmente, infelizmente é assim.
houve uma grande celeridade em condenar esses jovens, em comparação com casos muito sérios que temos em Angola, casos de peculato, corrupção, incluindo lavagem de dinheiro, que leva tempo, e muitas das vezes a própria justiça vem à toa para dizer que não tem provas suficientes.
Sim.
Eduardo, você tem confiança nessa justiça, na justiça angolana?
Eu nunca tive, mesmo com esta nova liderança, eu nunca estive. Porquê? Porque, primeiro, que não podia ser o presidente a via pública dizer que vamos combater a corrupção. Ah, isto, a mim, subentende o quê? Que ele vai combater simplesmente os que não são deles. Os que são deles. O Manuel Vicente está ali, nunca foi mexido. Então, Manuel Vicente é o jovem, é um dos maiores latifundiários da República. Eles têm maiores fazendas, tirando dinheiro. Ele é gatuno. Em conluio com Manuel Vicente, Dino e outros, são todos gatunos. São gatunos. Como acreditar numa justiça dessa?
Eduardo,
Não tem como.
onde é que se encontram os jovens neste momento? Os jovens que foram detidos, os 7 jovens?
Os jovens estão na comarca do Urbito. Estão na periferia do Urbito. Estão lá. A sua libertação está a depender desses valores e que infelizmente nós não temos, os familiares dizem não ter. E estamos a pensar a partir de amanhã, segunda-feira neste caso, abrirmos uma campanha de solidariedade, a ver se a gente consiga angariar fundos para a libertação imediata dos manos.
Gostarias de deixar algum apelo em relação a essa angariação de fundo para os jovens que foram detidos, certamente de uma forma injusta, pelo simples facto de exercer um poder constitucional? Por favor.
Sim. Os manos foram reivindicar a água em nome de todos. Não foram porque no bairro deles não tinha água ou não sei mais quantos. Eles foram lá em nome de todos, em nome do povo que sofre. Então, gostaria que esse mesmo povo que sofre se solidarizasse com eles, depositando o mínimo que for, que seja, o mínimo que seja, nas contas bancárias que nós vamos disponibilizar no Facebook, e todos aqueles que acharem que não nos acharem no Facebook e estão a ver entrevista, que possam contactar a direção da Rádio Angola e serão tenho a certeza plena, bem encaminhados e esclarecidos sobre como e aonde de efetuar a esta contribuição.
Eduardo, estamos a terminar a nossa entrevista. Gostaria de deixar uma palavra para terminar essa entrevista de hoje.
Bem, é o seguinte, eu me falo de um bairro onde, felizmente, entre aspas, tem luz elétrica da rede geral, mas que desde as 0 horas que estamos sem luz, até o momento que falo que são 16 horas, não há luz, a luz foi, sem justificação nenhuma. E se você sair e reivindicar por falta de luz, vão ter que ir preso, assim como estamos sem água. Se sair, para ir reclamar falta de água para os presos. Eu não sei em que sociedade a gente está, né? Não sei, infelizmente não sei. E, pelo simplesmente, né, para rematar, apelar às pessoas, à sensibilidade humana das pessoas e que solidarizem-se com o caso dos jovens ativistas. Por favor, é simplesmente isso que eu posso falar.
Muito obrigado mais uma vez, Eduardo Ngumbe, jornalista comunitário. Certamente que nós
Obrigado.
vamos acompanhar o desfecho desta situação. Esperamos que os jovens estejam em liberdade o mais cedo possível e também contamos com a solidariedade de todos os angolanos para que se possa angariar esses fundos. Continuação de um bom dia para si, desejamos a si e aos nossos ouvintes. E voltaremos a ter junto dentro de algumas horas. Até já.
Obrigado.